Meus caros colegas, minhas caras colegas, vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos prosseguir com as audições, agora com a audição da Ordem dos Engenheiros. Temos connosco o Sr. Engenheiro Carlos Matias Ramos, Sr. Bastonário, o Sr. Engenheiro João Freitas Fernandes e o Sr. Professor Sidónio Pardal, que também acompanha aqui o Sr. Bastonário e o Sr. Engenheiro João Freitas Fernandes. Vamos continuar então no quadro destas audições da proposta de lei 183, que pretende aprovar a lei de bases gerais de política pública de solos, ordenamento do território e do urbanismo. Agradecer à Ordem dos Engenheiros o parecer que, entretanto, nos chegou com os comentários, ou melhor, os comentários à proposta de lei 183, que, entretanto, nos chegou e que já está, todos já terão nos vossos computadores, a Comissão já distribuiu. Agradecer estes comentários escritos e agradecer a disponibilidade para connosco refletirem sobre esta proposta de lei. Nós temos os trabalhos organizados dando a palavra de imediato ao Sr. Bastonário, da Ordem dos Engenheiros, que fará, digamos, uma apresentação. Depois darei a palavra aos partidos para porem questões considerem pertinentes e depois novamente à ordem para as considerações que entender por bem fazer à Comissão no fim das instâncias, ao fim e ao cabo, sem ser instâncias, das considerações, ao fim e ao cabo, dos senhores deputados da Comissão. Senhor Bastonário, Carlos Matias Ramos, é um gosto tê-lo cá novamente nesta Comissão. Esta Comissão tem sempre muito gosto em ouvir a Ordem dos Engenheiros sobre as mais diversas matérias, sobre esta em particular. Dava-lhe, sem mais delongas, a palavra para, digamos, esta primeira intervenção. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e agradecer em nome da Ordem dos Engenheiros o convite que nos foi formulado no sentido de termos uma participação ativa e que encaramos com toda a dignidade e a preocupação de uma lei de bases, que é uma lei fundamental e que consideramos que merece uma reflexão profunda. E dentro desta lógica, a reflexão que fizemos, dividimos-nos assim em quatro partes. Aquilo que consideramos questões prioritárias, aquilo que são os temas que merecem especial ponderação, os temas conceptuais para o conceito de avaliação, dando também, claro está, os aspectos positivos, não vamos só aos aspectos menos favoráveis, os aspectos positivos, e apresentando uma conclusão muito simples que se resume e que eu passo já do fim para o princípio, em que a conclusão que é uma lei fundamental para o país, que há tempo para fazer a sua reflexão, porque inclusive ela só poderá entrar em vigor depois dos regimes jurídicos que estão subjacentes e, portanto, há uma necessidade de alguma reflexão sobre alguns dos pontos que nós aqui apresentamos. Essa é a nossa perspectiva. Eu não sou nem pouco mais ou menos um especialista nesta matéria, mas fui acompanhado de dois bons especialistas, do engenheiro Sidónio Pardal, professor distinto do IST, e do engenheiro Freitas Fernandes, que tem uma grande experiência de vivência com este tipo de leis. Quanto às questões prioritárias, consideramos que existem três aspectos que consideramos relevantes. A chamada reclassificação do solo, os critérios gerais para a avaliação do solo e o estabelecimento dos chamados conceitos de reabilitação e regeneração. Porque a palavra regeneração, como iremos apresentar mais à frente, enquanto o conceito de reabilitação tem valor jurídico e está perfeitamente enquadrado, o de regeneração não está. E, portanto, há que clarificar este conceito, até porque o conceito de regeneração está incorporado na própria definição de reabilitação e que, à frente, será um pouco melhor explanado pelos meus companheiros de LIDE. Quanto à reclassificação do solo, a possibilidade de reclassificação de solos que atualmente se classificam como solos urbanos é regulado por uma norma transitória, que é o chamado artigo 82, número 3 e 4, que, na nossa perspectiva, pode vir a ser geradora de grandes problemas já que a reclassificação de um solo como rústico constituirá uma desvalorização brutal do mesmo, com efeitos retroativos por via administrativa e fonte de imparidades que fatalmente se irão repercutir também sobre o sistema financeiro. Tentaremos explicar o porquê desta afirmação com mais detalhe, depois pedirei aqui ao engenheiro Sidónio Pardal, na outra parte, para me ajudar a expor melhor este sentimento e esta preocupação. E só mantém a classificação como solo urbano desde que, e isto é que nós permitimos chamar a atenção, até à data do início do procedimento de elaboração, alteração ou revisão do plano territorial de âmbito intermunicipal ou municipal aplicável, seja adotada nova programação de acordo com o regime estabelecido na presente lei e na respectiva legislação complementar. Ora, isto é um pouco vago e, como digo, o município que não toma iniciativa ou não aceita a iniciativa proposta pelo particular para a adoção de uma nova programação, até ao início do procedimento da elaboração, alteração ou revisão do plano territorial de âmbito intermunicipal ou municipal aplicável, para que o terreno seja automaticamente reclassificado, perdendo a sua classificação como urbano, ou seja, urbanizável. Isto é, dá-se o poder da caneta, que nós podemos dizer, a uma entidade que pode não classificar um determinado terreno que já estava classificado. Portanto, isto dá potenciais perdas brutais para o particular que o adquiriu no pressuposto de ele já estar com uma determinada classificação e que, de repente, ela pode ser-lhe retirada com consequências sem qualquer compensação ou indemnização. Um investimento que seja feito, tenha sido feito naquele terreno porque estava urbanizado ou urbanizável, automaticamente pode ser desclassificado, de acordo com o que é disposto nesta lei, com as consequências que estamos a ver, nomeadamente em imparidades em termos dos próprios bancos. E não só, de todos os promotores imobiliários. Depois, critérios gerais para a variação de solo. Temos alguns conceitos que no nosso entender, têm que ser melhor estruturados. E se pretende evitar a apropriação de mais-valia simples, geradas por expectativas no âmbito das alterações de solo e parametrizações urbanísticas consideradas nos planos, a solução é não criar essas expectativas. E, portanto, achamos que este aspecto merece uma profunda reflexão, sendo um dos temas que nos merecem especial atenção. Depois, os conceitos de reabilitação e regeneração. De certo modo, já aflorei este aspecto, porque enquanto a reabilitação urbana tem uma redação já clarificada e é regulada pelo Decreto-Lei Suponho 307/2009. Se incorporamos um conceito de regeneração, este tem que ser muito clarificado e pode pôr em causa, inclusive, a definição de legislações anteriores. A reabilitação urbana é, de acordo com a definição, a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente. No número 1 do artigo 61, refere a ações de regeneração, reabilitação e renovação urbana. Estes conceitos têm que estar muito bem clarificados para que não haja dúvidas do que é que eles querem dizer. E a própria forma como eles estão redigidos levanta imensas dúvidas, para não dizer, impede uma clarificação dos conceitos. Depois, os temas que merecem especial ponderação é o regime de uso do solo, as restrições de utilidade pública, os direitos e deveres dos proprietários e as transferências de edificabilidade. Merecem aqui uma grande ponderação. Eu depois pedia aos meus companheiros e membros da Ordem dos Engenheiros que me pudessem clarificar melhor o que eu estou a dizer. Depois, temas conceituais para a avaliação, que é o problema do direito à propriedade privada do solo, sendo explicitamente reconhecido, podia ser aqui mais envolvida a sua salvaguarda e contextualização no cada vez mais complexo sistema de relações socioterritoriais. Este conceito deve estar perfeitamente claro para que não levante várias hipóteses de interpretação. Tem aspectos positivos, dos quais a concentração de conteúdos nos planos do PDM é talvez o mais relevante. Depois, as áreas de cedência são, mas as impropriamente designadas áreas de cedência efetuadas no contexto de uma operação urbanística são abordadas na presente proposta de lei de uma forma pertinente, ao considerar-se que os bens imóveis que tenham sido cedidos podem ser afetos a finalidades de utilidade pública distintas da que motivaram essa cedência. Este aspecto consideramos relevante porque a utilidade pública, no sentido genérico, pode ser o mais adequado, porque senão levanta-se problemas terríveis, porque determinada infraestrutura que foi prevista para um determinado local, e se for apenas a expropriação feita em função daquele objetivo, mas por razões diversas à alteração desse objetivo, isso tem consequências em termos de manutenção da propriedade por parte da entidade que fez a expropriação. Portanto, e em título conclusivo, afigura-se que esta proposta de lei não corresponde às expectativas de melhoria do sistema de planeamento e do ordenamento do território. Não é que ela tenha aspectos altamente positivos, há, no entanto, aspectos que estão, às vezes, na penumbra, pouco clarificadoras e que podem, inclusive, induzir interpretações altamente desfavoráveis em termos daquilo que é o conceito que está subjacente à própria proposta de lei. E, em termos genéricos, era isto, se o Sr. Presidente me permitisse. Ai, não?
Não há a ver. É só por uma questão de organização dos trabalhos. A nossa... Eu sei que agora daria a palavra ali aos nossos colegas para desenvolver...
Foi por isso que eu os trouxe.
Se calhar o melhor era, depois da intervenção do Sr. Bastonário, dar a palavra aos senhores deputados. Os senhores deputados colocariam também algumas dúvidas, algumas angústias tem sobre esta matéria e depois quer o Sr. Bastonário na generalidade, quer o Sr. Professor Cidano Pardal e Freitas Fernandes poderiam depois, digamos, responder então. Está de acordo, Sr. Bastonário? Colegas, primeiro, Sr. Deputado Ângela Guerra, 5 minutos, peço desculpa, mas peço que sejam.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenha a bondade, Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava os senhores representantes das ordens dos engenheiros, designadamente o Sr. Bastonário, o Sr. Engenheiro João Freitas Fernandes e o Sr. Professor Sidónio Pardal. Em primeiro lugar, gostava de agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD os comentários que nos fizeram chegar à proposta de lei. Foi só agora que demos uma vista de olhos, mas tomamos boa nota já do resumo que o Sr. Bastonário fez e entendemos que alguns deles são muito pertinentes. Designadamente, gostava de salientar, porque também já o fiz relativamente à Ordem dos Arquitetos que acabou de sair daqui, no que diz respeito à questão das restrições de utilidade pública, que em nosso entender é um aspecto a ponderar, que entendemos que efetivamente a proposta de lei deve de alguma forma diferente condensar matérias relativas a estas matérias e também às servidões administrativas, em nosso modesto entender. Gostava de lhes transmitir que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, efetivamente consideramos que esta lei de bases vem trazer alguma reforma de mentalidades e também alteração de valores. Entendemos que se propõe iniciar um novo ciclo legislativo e pretende também uma visão integrada e dinâmica da gestão do território. Entendemos que, em face dos desequilíbrios que foram acentuados nos últimos anos e das assimetrias humanas e físicas, as áreas metropolitanas cresceram desmesuradamente, houve muitos erros na gestão do património natural nessas zonas e também o que aconteceu infelizmente ao resto do país e às zonas rurais e interiores, que é de onde eu venho, foram ficando mais despidas e as populações também ficando sendo cada vez menos. E portanto entendemos que efetivamente se justifica uma alteração de paradigma, seja com uma alteração de lei de bases, não sabemos se é suficiente, mas entendemos que efetivamente alguma coisa tinha que ser feito. Designadamente no que diz respeito às questões que se prendiam com as revisões tão morosas dos planos diretores municipais que continuavam sucessivamente em revisão há décadas, alguns deles, designadamente no que é a minha experiência da zona do país de onde eu venho, alguns deles estão há 10, 12, 13, 14 anos em revisão e, portanto, isto não poderia continuar assim, em nossa opinião. As questões que entendemos ser úteis e interessantes nesta proposta de lei prendem-se exatamente com a flexibilização do planeamento, com este reforço do PDM num único plano e a questão da reabilitação urbana como uma força motriz do desenvolvimento das competitividades das cidades. No que diz respeito à classificação dos solos, aparecem-nos aqui a classificação apenas em duas classes. Há discussões e já ouvimos várias entidades questionar sobre a bondade da denominação rústica em contraposição com a rural. E também entendemos serem úteis a inclusão de novos instrumentos para a gestão do território, designadamente a venda, os arrendamentos forçados e ainda a transparência da edificabilidade. A questão da transformação do solo passar a ser regulada por um novo sistema económico e financeiro, onde as operações urbanísticas ficam condicionadas à demonstração da sua viabilidade económica e financeira, também nos parece ser de destacar. Pedia-vos que comentassem uma frase que o PSD entendeu de muita relevância, porque já entendemos que isto já em 2011 concluía neste sentido, efetivamente o paradigma tinha que ser revisto. E a frase é a seguinte: o sistema de gestão territorial português, possuindo um cariz eminentemente normativo, reativo e regulador, ao invés de proativo e interventivo, revela-se desadequado às exigências de um ordenamento do território em constante evolução, originando efeitos nefastos e criando bloqueios e estagnações ao desenvolvimento. Ouvimos já aqui várias entidades dizer-nos que se calhar não faz muito sentido estarmos a rever a lei de bases e sim o que seria mais premente rever seriam os regimes jurídicos que lhes estão associados. Qual é a vossa opinião sobre isto? E se assim é, faz ou não sentido esta lei estar a ser revista e da forma que está a sê-lo e a proposta que nos é apresentada pelo Governo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra, pelas suas considerações, pelas suas questões. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por recomendar ao Sr. Bastonário, ao Sr. Carlos Martins Ramos e os seus acompanhantes, por terem vindo conversar connosco sobre matéria tão relevante para o futuro do país. Eu gostaria, em primeiro lugar, de lhe pedir um comentário sobre a visão e a estratégia quanto às políticas de solos no ordenamento do território e do urbanismo e o que considero deve ser mudado nos fundamentos e na estrutura do atual sistema de planeamento e nos instrumentos de política. E, aliás, a Sra. Deputada já pôs essa questão no término da sua intervenção, se não seria preferível uma nova lei dos solos, independentemente de uma atualização das outras leis de bases do ordenamento do território e do urbanismo, se as mudanças que são propostas não deviam ter sido separadas, num caso fazer atualizações, noutro caso fazer, de facto, uma nova lei em relação aos solos. A terceira questão, que nos parece importante quando se fala de mudar a legislação, qual é a avaliação que fazem da aplicação da lei de 1998? Neste particular, que dados dispõem de avaliação da execução do sistema de gestão territorial, seja no que se refere aos instrumentos de gestão territorial, seja no que se refere aos usos do solo. Também há uma questão que eu gostaria de levantar, que tem a ver com a arquitetura do sistema ser radicalmente abandonada e o sistema refundado, ou, à luz dos atuais ou principais constrangimentos para o nosso ordenamento territorial e bom funcionamento do nosso sistema de gestão territorial, devemos apenas proceder à sua correção, ponderando, aliás, como vocês dizem, até será altura no vosso parecer, as melhores soluções para estas matérias. O comentário, portanto, que lhe merece o abandono pelo atual sistema do planeamento territorial e a sua substituição por um modelo com programas de nível nacional e regional e planos de nível municipal. Não seria preferível um sistema de gestão que preceda e integre o planeamento? E será possível tornar os PDMs, os planos diretores municipais, o único instrumento vinculativo dos particulares? E será isso vantajoso para o ponto de vista da administração? Acautelando esta inovação, todo o conjunto das realidades existentes, ou deixa de fora matérias como o interface com a orla costeira, atenta à relação da lei de bases com a lei de bases do ordenamento de gestão do espaço marítimo e os planos de situação e afetação que lhe sucederão a este lei de bases que agora está em discussão. E gostaria também de lhe pedir um comentário à afirmação de que a integração do regime jurídico do solo relativo ao uso, utilização e avaliação do solo permitirá integrar o sistema de planeamento e os instrumentos de política de solos, instrumentos de excelência da execução dos planos territoriais. Gostaria-me ainda de obter alguns comentários sobre matérias que entendemos não estarem suficientemente densificadas na proposta de lei de bases e que serão remetidas para a tal legislação complementar, nomeadamente, e aqui destaco três aspectos, a clarificação das funções do solo e dos direitos e deveres associados a cada estatuto do solo, um segundo aspecto, a regulação do processo de formação do valor do solo e do processo de distribuição da renda fundiária, seja no solo urbano como no solo rural, e, portanto, não posso deixar de colocar a questão em relação às mais-valias que resultam dos atos administrativos, coincidência no urbanismo e no ordenamento do território, não podem e não devem, na nossa opinião, ser objeto de apropriação privada nos termos em que hoje ocorre, embora a proposta de lei defina novos termos de partilha, isso não altera, em nosso entender, a natureza predatória do ato. Há quem defenda que a sua apropriação pelos particulares está na origem agora da consensual, ou do agora consensual, caos urbanístico em que o país, nos últimos anos, mergulhou. E, portanto, a questão das mais-valias é uma questão aqui também central para a nossa reflexão e é por isso que eu coloco esta questão. Por último, também me parece importante colocar e de ouvir a sua opinião sobre as políticas públicas de ordenamento de território e urbanismo carecem de ser fundamentadas e apoiadas por um cadastro nacional fiável e eficiente que nos permita conhecer com profundidade o que se passa acima, mas também abaixo do solo, ou seja, precisamos urgentemente de um cadastro urbano, uma base cadastral que cartografasse a totalidade das servidões e as funções para que são utilizadas. Eram estas questões, Sr. Bastonário, que gostaria de colocar e, obviamente, tudo aquilo que são os contributos que possam também dar para a nossa reflexão serão importantes e agradeço já o contributo escrito que nos fizeram chegar hoje de manhã. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Armhaus. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Lino Ramos, do CDS. Sr. Deputado José Lino Ramos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus engenheiros. Agradecer os contributos que nos fizeram chegar. Infelizmente, ainda um bocadinho em cima do tempo, não tivemos a oportunidade ainda de poder avaliar para nos pronunciarmos mais sobre eles. São seguramente um contributo para a construção deste edifício jurídico, que se pretende que seja mais perfeito e suscetível de ser aperfeiçoado. Esta construção jurídica é necessariamente complexa e, do nosso ponto de vista, ainda insuficiente, na medida em que tem que ser completada com três regimes jurídicos que ainda não estão feitos, nomeadamente o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, o regime jurídico da urbanização e edificação e o regime jurídico do registro cadastral. Tenho a noção de que, com a conclusão destes três diplomas, seguramente muitas das críticas que possam ser assacadas neste momento a esta lei podem ser atenuadas. Este diploma tem por um objetivo a política pública de solos, tem por objetivo o ordenamento e o bom ordenamento do território e uma política de urbanismo adequada, nomeadamente, à realidade. E a realidade mostra que nem sempre conseguimos fazer isso, nomeadamente os indicadores que nós temos em sede de desqualificação territorial, que são preocupantes. 6 milhões de habitações para 4 milhões de famílias em Portugal, 800 mil casas de lutas, 500 mil de habitações mais de condições de conservação, são dados que seguramente nos devem deixar preocupados e seguramente apontam que a norma ou edifício jurídico que temos não conseguiu ser adequado à realidade. Do ponto de vista da realidade e das audições que já tivemos, há alguns aspectos positivos que podemos sacar a este diploma que agora estamos a construir, nomeadamente a necessidade da contenção dos perímetros urbanos, através da reclassificação do solo urbano, que já vimos a crítica que lhe foi referida, a aposta no setor de reabilitação como mecanismo operacional de viabilizar esta contenção, o reforço da regulação e distribuição da recuperação pública das mais-valias, que tem algumas nuances que têm que ser clarificadas, como é óbvio, mas a necessidade de uma programação racional, tendo em conta os custos e investimentos que muitas vezes não era feita, a centralidade do PDM, que é por todos acolhida como uma mais-valia, e a cooperação intermunicipal, que nem sempre tem sido concebida. Eu, ao contrário do que poderia ser possível equacionar nesta fase, não me vou fazer questões sobre os aspectos negativos que suscitam sobre a lei neste momento. Até porque sobre eles ainda não pensamos muito e, portanto, serão objeto da nossa crítica, mas sobre os aspectos positivos. E sobre os aspectos positivos, há uma frase que no vosso relatório que me suscitou a atenção, que tem a ver com o facto do PDM estar a nível de um planeamento estratégico, e seria uma pena que os PDMs continuassem a ser utilizados para legitimar operações urbanísticas à margem dos planos de urbanização e de pormenor. E a pergunta, muito concreta e muito objetiva, nesta que parece ser um aspecto positivo que encontram nesta lei, é de que forma é que podemos intervir nesta fase, ou noutra subsequente, de forma a condicionar ou limitar esta vossa preocupação. E depois, a nível das mais-valias originadas pela transformação do solo. É, pelo menos, a nossa convicção que é incontornável que ela acompanhe a realidade do mercado imobiliário. Faz algum sentido que se pudesse seguir a via da distribuição da função social? Ou seja, se é possível, e tem este entendimento, que a lei estabeleça uma orientação específica sobre que percentagens de mais-valias vão estar afetas à função social, se encaram a necessidade desta função social, e se acham que é possível definir, ou desejável definir nesta lei, que de facto se atribua uma percentagem a uma determinada função social a ser exercida eventualmente pela administração, qualquer que ela seja, em complemento desta redefinição de solo urbano e rústico. Portanto, se é desejável a nível da lei que se de facto faça já a imputação de uma percentagem a um determinado uso cuja distribuição seria efetuada pela administração. Eram estas duas questões que eu gostava de colocar e agradecer os vossos contributos, como óbvio.
Muito obrigado a todos. Eu também acabei por ler aqui o vosso parecer de forma transversal e também havia aqui duas ou três questões também nesta manhã, também gostava de deixar à vossa reflexão. Uma tem a ver com uma questão que referem aqui, que tem a ver com a circunstância da ponderação. O que é que entendem? Que ponderação realista deveria ser feita em termos de aquilo que se consideram os direitos adquiridos que podem ou não podem comprometer o ordenamento do território português? Será a primeira questão. Eu acho que é uma questão que merece uma profunda reflexão. Uma segunda questão tem a ver com a necessidade de haver uma política que recentre o investimento imobiliário nos núcleos urbanos, nomeadamente na reabilitação e na regeneração urbana. Outra questão, gostava de ouvir a vossa opinião, como grandes especialistas que são e habituados a trabalhar nesta área há imenso tempo, há muitos anos, com a vossa experiência tenho certeza que é meritória para nós, como legisladores, digamos, elaborarmos o diploma final, tem a ver com aquilo que, quais são as políticas que deviam ser promovidas ou os atos que deviam ser promovidos, tendo em vista, digamos, reduzir os custos de contexto, tem a ver um pouco com o licenciamento mais rápido e ao mesmo tempo seguro, não é? E eficaz. Gostava de ouvir a vossa reflexão também sobre isso. Depois, no que toca aos instrumentos de gestão territorial e à sua flexibilização, o Governo fala muito em flexibilização dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente a flexibilização do PDM, na apresentação desta proposta de lei falou-se. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre os riscos dessa flexibilização, sobre a bondade dessa flexibilização e sobre a adaptação, digamos, e a conjugação global de todos os instrumentos de gestão territorial, tendo em vista um PDM mais eficaz e mais que responda às necessidades, digamos, territoriais. Depois, um pouco também que a Ordem dos Engenheiros tem refletido muito e nos vossos parceiros também tem resultado, aliás, nas pessoas do professor Cidano Pardal e as diversas considerações que têm feito sobre essa matéria, tem a ver com uma matéria que tem a ver com o manterem-se ou não se manterem as áreas urbanizáveis. A classificação dos solos, disto é rústico e urbano, ou seja, rural e urbano, deixa de haver urbanizável, dizem-nos, no discurso político. Eu queria saber qual era a vossa opinião, atendendo a esta análise desta proposta de lei, se mantém ou não mantém território áreas urbanizáveis, subsistem ou não subsistem no fim do prazo programado ou de acordo com as novas programações que sejam adotadas, se esse solo se mantém ou não mantém como urbanizável. Depois, uma questão que tem aqui hoje de manhã foi falada e que foi aqui falada pela representante da Ordem dos Arquitetos e que também temos visto noutras audições, ou ouvido noutras audições, que tem a ver com a circunstância de os planos regionais de ordenamento do território passarem a ser programas regionais. A questão dos planos e dos programas. E quais vão ser as consequências da circunstância de deixarmos de ter planos e passarmos a ter programas, na revisão depois dos PDMs e na, quais serão as consequências também desse facto na autonomia do poder local em termos de poderem ou não poderem ou promoverem a revisão do PDM. Uma coisa é estarem vinculados a um instrumento administrativo, que tem uma natureza vinculativa para todos, que é um plano, outra coisa é estarem sujeitos ou submetidos a um programa que depois a CCDR diz, de acordo com o programa, o nosso entendimento é este, e, portanto, que maneira é que isto se conjuga ou não com a autonomia do poder local. E digamos que, em termos assim, muito breves, seriam essas questões, também deixaria à vossa consideração, independentemente de mais tarde podermos voltar a falar sobre estes temas. Muito obrigado, Sr. Bastonário, dava-lhe a palavra e às senhoras pessoas que o acompanham para a ajuda que nos puderem dar, que é sempre bem-vinda.
Então,
Sr. Bastonário conduz. Então, começamos pelo Sr. Professor Sidónio Pardal. Sr. Professor Sidónio Pardal, tenha a bondade.
Muito, muito bom dia a todos os senhores deputados e é uma honra estar aqui em nome da Ordem dos Engenheiros a responder a estas questões sobre esta lei. Em resposta à senhora deputada Ângela Guerra, do PST, sobre a questão das restrições de utilidade pública. A matéria é de uma grande densidade e delicadeza. Porque se for aplicada uma restrição, uma condicionante a um terreno que não fira os direitos reais constituídos e o uso existente, isto é, se nós aqui na Assembleia tivermos um círculo de proteção do monumento nacional, não é? Que vai condicionar o desenvolvimento numa coroa envolvente, mas se essa condicionante não for alterar nenhum dos direitos que estão constituídos, não é? Vai quando muito ferir expectativas futuras, mas indeterminadas, que não existem neste momento, aqui não há lugar a qualquer compensação, porque não se está a prejudicar ninguém objetivamente. Não é? E, portanto, há restrições de utilidade pública que não ferem a propriedade privada existente. E haverá outras que vão ferir, não é? E então aqui haveria lugar ao proprietário reivindicar o direito de expropriação. Ora, é raríssimo haver restrições de utilidade pública que deem direito à expropriação, ou devia ser, melhor dizer. Devia ser raríssimo, só quando é necessário expropriar para passar uma estrada, para criar um novo equipamento social, uma escola, um hospital, não é? Agora nós assistimos, nas últimas décadas, ao desenvolvimento de uma filosofia, eu diria mesmo de ideologias, que capturam poderes sobre o território, desenvolvem poderes os mais diversos, no sentido de capturar direitos e poderes de condicionar o desenvolvimento da economia, não é? E de criarem também falsas expectativas ou supostas expectativas, não é? Criando depois também um movimento inverso de reação dos proprietários para virem reivindicar rendas, compensações, não é? Criando aqui um jogo altamente perverso em torno do ordenamento e do planeamento do território. Portanto, é uma matéria delicadíssima, onde é necessário entrar no detalhe, porque há condicionantes e condicionantes, há restrições e restrições, umas que são pertinentes, lógicas, outras que são puramente irracionais, não é? Que são puramente irracionais e até às vezes condenáveis. Não é? Eu creio que com esta lei, embora eu considere que da parte de todos os autores tenha havido uma intenção de mudar de paradigma, infelizmente não conseguiram chegar lá. Portanto, a lei mantém praticamente tudo na mesma, até um pouco mais confuso, porque o senhor deputado Ramos Preto, ao colocar a questão, não é, sobre as zonas urbanizáveis, o senhor deputado, que é uma pessoa experiente nesta área, um ilustre jurista, não consegue tirar a conclusão ao ler a lei se as áreas urbanizáveis se mantêm ou não. Não é? O termo não aparece aqui, mas elas estarão aqui encobertas. Não é? Isto é muito grave que a lei esteja com esta redação, que não clarifica, mesmo pessoas que sabem ler leis. Portanto, a lei deveria ser muito clara sobre a questão das áreas urbanizáveis. Eu creio que o erro vem de trás. Portanto, o direito de urbanizar reconhecido ao particular aparece explicitamente na nossa legislação em 1965, não é? E a partir daí, portanto, abre uma caixa de Pandora, isto é, a lei, a partir de 1965, transfere para um nível técnico-administrativo, para um poder completamente arbitrário, não é, de serviços, o poder de decidir se um terreno vale uns tostões ou se vale milhões. É um poder de emitir moeda, à solta, sem qualquer procedimentalização. E isso mantém-se. Depois não é só o ser urbanizável, é passar no impacto ambiental ou não passar, não é? É a rede Natura, se aquilo se enquadra ou não se enquadra na rede Natura, enfim, são os mais diversos alçapões que se colocam dentro do processo de desenvolvimento do território, criando condicionantes e custos de contexto insuportáveis, não é? Portanto, a clarificação, a procedimentalização deste processo, não é, seria uma das virtudes a esperar desta lei, que de facto não está lá. Sobre a questão das mais-valias, o senhor deputado Farmals colocou aqui a questão das mais-valias, e depois responderei à questão dos planos regionais, mas vejamos a questão das mais-valias. O ideal é que as mais-valias fossem zero. Isto é, que não houvesse ninguém a beneficiar daquilo que Eduardo Pacheco dizia, que era o dinheiro trazido pelo vento. Não é? Portanto, as mais-valias não se tributam também, aparece aqui a sugestão que o senhor deputado do CDS levantou, deveriam criar aqui alguns impostos especiais. Ora, a mais-valia, se for objeto de alguma tributação, ela já vai ser misturada com lucros e com prejuízos. É uma contabilidade dificílima. Acresce que, se forem tributadas, não é, vai dificultar a vida das famílias, das empresas, isto é, dos consumidores finais, que vão pagar mais. Não é? Portanto, ainda alavanca mais tudo o custo do solo. E, portanto, o que nós pretendemos é que o solo esteja disponível para a sua função social ao preço justo, não é, ao valor de rendimento, não é? E, portanto, que não haja aqui especulação, mesmo especulação fiscal, não é? Que é uma forma não negligente de especulação. Portanto, as mais-valias, até 1965, eram retidas, parametrizadas, disciplinadas e retidas pelo município. O município urbanizou por exemplo, o bairro de Alvalade. Portanto, os terrenos foram expropriados, como também a Parque Expo. A Parque Expo, não é? Adquiriu todos os terrenos de uma forma relativamente pacífica, creio que não houve sequer lugar a expropriações litigiosas, não é? E conseguiu colocar o terreno infraestruturado, não é? Isto é, a área de construção autorizada, indexada ao solo, na altura a 42 contos o metro quadrado, portanto, 210 euros. Reparem, agora fazia aqui um salto para a reabilitação. Se o valor, o preço da área de construção autorizada, dos prédios em estado de ruína e abandonados, viessem para o mercado, aqui em Lisboa ou no Porto, a 210 euros o metro quadrado, nós tínhamos um boom de construção. Então, o que é que se passa aqui? Há um déficit de informação ao mercado. Isto é, os proprietários não têm bem ideia do valor dos seus prédios. Há falta aqui uma pedagogia. Eles não sabem como é que se decompõe o preço. E acham sempre que aquilo vale milhões. Portanto, há uma oferta que está, que é mal informada. E aqui é curioso, porque os países que têm, por exemplo, cartas de preços com análise da situação do mercado imobiliário e fundiário, não é? Avaliando se os preços estão inflacionados ou se estão deflacionados, muito baixos, e o que é que há a fazer para reabilitar as zonas que estão desvalorizadas ou para criar mais oferta, mais centros, para neutralizar as zonas que estão em especulação, não é? Portanto, o planeamento, os planos, não têm praticamente nenhum capítulo que analise esta matéria. Isto é, todos os PDMs, todos os planos de pormenor, etc., todo o planeamento do território é omisso sobre a realidade do mercado imobiliário e fundiário. Não faz qualquer análise sobre isso. Nem tem consciência, ou não quer ter, sobre os seus efeitos no mercado. Os planos têm efeitos brutais sobre os valores do mercado e sobre o comportamento do mercado, mas ignoram esses efeitos. Não é? E, portanto, esta intenção que aparece aqui na lei de os planos passarem a fazer um estudo económico e financeiro dos seus efeitos é muito importante. Não é? Mas isso até deveria ser feito e elaborado fora do plano. Isto devia ser uma rotina permanente, a avaliação do mercado imobiliário e fundiário. E porquê? Porque se o preço do solo e se os preços de contexto se entram em crescimento desregulado, quem é que vai sofrer? Primeiro é o setor da construção civil, que fica esmagado. Está em concorrência quase perfeito o setor da construção civil, não é? E se o preço do solo cresce extraordinariamente, como também o consumidor final não tem recursos ilimitados, paga até um determinado nível, não é? Isto é, quando o preço do solo entra em descontrolo, é o setor da construção civil o primeiro a ser prejudicado. E, portanto, também é necessário ver isto, por exemplo, se as mais-valias crescem extraordinariamente, isso reflete-se numa dificuldade para pagar o justo valor à construção civil, que está, como já disse, está em concorrência quase perfeita, coisa que não acontece com a oferta do solo, que é um mercado muito pouco perfeito, muito viscoso e muito desequilibrado. Portanto, agora sobre a questão dos PROTs versus PDM. A lei aqui faz uma alteração ou uma clarificação, é que ela quer assumir mesmo os PDMs, não como regulamentos administrativos, mas como instrumentos que criam direitos sobre os particulares. Não é? Portanto, faz com que o PDM tenha um estatuto semelhante àquele que tem atualmente os planos de urbanização e os planos de pormenor. Ora, isso vai em contracorrente, porque toda a doutrina do urbanismo tem dito que os PDMs não devem criar direitos sobre os particulares. Ora, se os planos diretores municipais criam direitos sobre particulares, é assumir que as áreas urbanizáveis deixam de ser espaços potencialmente urbanizáveis de acordo com uma programação que venha a ser feita por um município, não é? Sendo que esse estatuto não devia ser invocado ou poder ser invocado por qualquer dos proprietários de solo urbanizável para tomar iniciativas de urbanização, nem utilizarem esse estatuto para formar valor de caução em sede de crédito hipotecário. Ora, a nossa lei deixou isto tudo na confusão e agora, não é, vem assumir que os PDM criam direitos sobre os particulares. Ora, eles não têm escala nem resolução para definir a estrutura urbana, nem para estabelecer parâmetros urbanísticos, o que têm feito erradamente, de uma forma cega. Ora, aqui temos um problema. Portanto, os planos diretores municipais, assim como os PROTs, deviam ser planos eminentemente administrativos, para disciplinar e orientar a ação da administração central e municipal e não ter qualquer efeito sobre os direitos da propriedade. Ora, isso iria acontecer com os planos de pormenor e os planos de urbanização. Ora, aqui há uma falha gravíssima, quanto a mim. Não é? Os PROT, convenhamos que os PROT são planos desenvolvidos pelas CCDRs, mas a maior parte dos serviços da administração central, todos os ministérios, têm os seus planos setoriais e não se subordinam ao PROT, não obedecem àquilo, desculpem. E, portanto, os PROT são planos relativamente falhados que, nas últimas décadas, desde que apareceram praticamente, eles o que é que fazem? Eles entram em conflito com as competências municipais. Eles tentam ser o PDM, condicionar o PDM, e andam ali a ver se capturam o poder de dizer se urbaniza, se não urbaniza, se há empreendimento turístico ou se não há empreendimento turístico. Portanto, é uma arma de arremesso sobre os municípios. E só que geraram conflitualidade e sobreposição de competências, confusão. Daí que, e com a consciência disso, o legislador, ao propor aqui os programas, no fundo, ele quer enfraquecer essa vertente perversa dos PROT, não é? E obrigar a administração central a trazer para o plano diretor municipal tudo o que tem a ver com classificação do uso do solo. Não é? Este princípio de assumir o plano diretor municipal como o único plano de planeamento integral do território, vem no direito comparado, eu deixei ao Sr. Deputado Ramos Preto até um tratado das lições de direito urbanístico do Parejo Afonso de Garcia Enterria, que é um clássico nestas matérias, e que diz que esta guerra só há Dizan, PROT, PDMs e planos especiais que ele classifica ali no livro, no seu tratado, de fraude jurídica, não é? Os planos especiais. É uma guerra que antiga e internacionalizada, não é? E, portanto, convém aqui refletir no sentido de criar uma lei que harmonizasse a relação entre a administração central e local. E aqui vejamos o seguinte. Uma lei destas deve ter uma visão, ter uma consciência do que é a arrumação dos usos do solo. E há três usos do solo. O silvestre, florestal, o agrícola e o urbano. E o território devia ter estes usos o mais segmentados e separados possível. E era importante também ter consciência de que na floresta é impossível a exploração florestal amortizar um capital fundiário superior a 20 cêntimos por metro quadrado. Isto é, quando um empresário florestal compra terra acima de 20 cêntimos por metro quadrado, a floresta não vai acabar bem. No caso da agricultura, o agricultor dificilmente suporta um capital fundiário e amortiza um capital fundiário superior a 1 euro por metro quadrado. Poderá ir a 1,5 euro, mas está a entrar em risco. No caso urbano, eu diria que quando o solo rústico, por infraestruturar, vai acima dos 5, 8 euros por metro quadrado, estamos com problemas no setor da construção civil e no ordenamento do território urbano. E isto é fácil de ver, porque se eu tiver o terreno a 8 euros no metro quadrado, e se eu tiver um índice 0,2, eu preciso de 5 metros de solo rústico para formar 1 metro de área de laje. Portanto, estou com 40 euros para formar 1 metro de área de laje. A infraestruturação, projetos, etc., mais 150 euros por metro quadrado. Ponham 160, estamos nos 200. Ora, já estamos próximos dos 210 da Iexpo. E agora aí acrescentam o custo da construção, à volta dos 800, 850 euros por metro quadrado. Estamos nos 1000 e poucos, 1040 euros, que a APMIP e a banca está a considerar como valor médio dos apartamentos. Portanto, o legislador aqui devia ter noção destes números. Claro que ele tem noção destes números, mas devia tê-los aqui na lei. Na lei, não com estes valores, mas a lógica da formação dos preços. A lógica e os seus parâmetros de referência. Para depois, então, criar uma lei de solos. Ora, quem lê esta lei de solos pensa, claro que erradamente, que o legislador não tem noção destes valores. Porque eles não são aqui tratados. E isso é uma omissão grave. Sobre a questão da cedências, das áreas de cedência, vejam o seguinte, as áreas de cedência não são áreas expropriadas, são áreas cedidas no contexto de uma urbanização sobre as quais foi formado valor e direitos de construção. Portanto, o promotor de uma urbanização não está a dar nada ao município. Isto é, ele ficou e apropriou-se de todo o valor potencial e real daqueles terrenos que está a ceder. Portanto, e, portanto, o termo aqui cedência até está errado. Parece que está a fazer um favor e que está a dar. Não está a dar nada. Está a entregar ao município espaços, não é? Que são para equipamentos sociais, as ruas, as praças, etc, etc. E agora aqui cria-se o seguinte. Acontece o seguinte. O tecido urbano é extraordinariamente dinâmico. O que hoje é uma escola, amanhã pode ser um quartel, depois pode ser um hospital, e depois até pode ser habitação social, ou até pode vir a ser um hotel, não é? Mesmo as pousadas hoje já foram castelos, já foram quartéis, já foram hospitais, depois são pousadas. Portanto, há aqui uma dinâmica enorme. Ora, não é saudável, nem tem muita lógica, que um urbanizador que fez toda a sua operação urbanística fique com um direito reservado ad eterno sobre as áreas cedidas ao município. E depois, passado décadas, não é? Se o município quer alterar a utilização daquele espaço, vem o direito de reversão, com conflitos incríveis. O nível de conflitualidade gerado por esta figura é impressionante. Ora, é lógico que se um proprietário foi expropriado em sede de expropriação para um equipamento social e se amanhã esse equipamento social vai ser alterado e passa a ser vendido com altos lucros por parte do Estado ou do município, como houve uma expropriação, não é? Se a expropriação não foi, o valor de indemnizatório não foi avaliado para neutralizar todos os direitos futuros do proprietário, pode aqui manter-se uma reserva de reversão, no caso de alterar o fim para que o solo foi expropriado. Agora, no caso das urbanizações, não. Ora, aqui há uma certa confusão sobre tudo isto. Confunde-se esta questão e não é saudável. Acresce também que o Código das Expropriações, a partir de 1991, creio, interdita ao município praticamente a capacidade de expropriar para urbanizar e vender em hasta pública os lotes infraestruturados, como aconteceu na Expo. Eu creio que a Expo foi expropriado prevendo esse direito próprio. Portanto, ora, o Código das Expropriações devia ser articulado com esta lei, porque eles estão intimamente correlacionados e interdependentes, no sentido de criar mais justiça, mais eficiência à relação entre o Estado, os municípios e os proprietários, no sentido de, no respeito pelos direitos, pelos valores justos, não impedir o desenvolvimento de um território bem arrumado, ordenado, cumprindo a função social da propriedade imobiliária e fundiária. Sobre os excedentes, o Sr. Deputado referiu a questão dos excedentes, que merecem. Os excedentes merecem uma análise séria. Porquê? Porque eles formaram-se, os excedentes, sem que nenhum plano desse o alarme. Isto é, se há muitos promotores que fizeram fortunas no imobiliário, há muitos e muitos que se desgraçaram, que se arruinaram neste processo. O próprio país e o sistema bancário está seriamente prejudicado pela formação destes excedentes e pela formação de ativos sobreavaliados em sede de crédito hipotecário. Ora, no ano 2000, a Universidade Técnica de Lisboa, nas normas, no quarto volume das normas urbanísticas, que eu também deixarei cá, chama a atenção para esta questão das mais-valias. E, na altura, não tivemos qualquer eco. Era um discurso que parecia a toda a gente despropositado até, não é? E veio-se a revelar como uma questão quase que fatídica para a nossa economia. E, portanto, seria pertinente que a própria lei exigisse que já nem são os planos, é o sistema de planeamento informasse quase em tempo real sobre a relação entre a oferta e a procura no imobiliário e sobre a situação da economia do território, para que não se invista, isto, quer o setor público, quer o privado, não estejam a derreter dinheiro em investimentos improdutivos, deslocados e que nunca irão provocar dar qualquer benefício ou rendimento, não é? E que são inúteis, não é? E portanto os planos e o planeamento devia estar responsabilizado em dar esta informação. Também seria oportuno neste momento ver como é que se resolve o problema dos excedentes. A matéria necessita de ser tratada. A lei não tem noção, não tem consciência desse problema. E aí é uma falha grave. Relativamente à lei de 98, pronto. A lei de 98, ela vai criar todas as condições para a ocultação da formação das mais-valias simples, ilude a questão com a periquação compensatória e pensa que a periquação compensatória já cria a justiça e resolveu o problema. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a formação de mais-valias, outra coisa é a justa distribuição, não é, de lucros e de benefícios entre os proprietários, não é, como empresários, e é completamente diferente da questão das mais-valias. Aliás, eu digo-lhes que, do que eu conheço do setor imobiliário, são dos promotores que vivem e que são profissionais nesta área, e principalmente do setor da construção civil, eles não querem mais-valias nenhumas, querem as regras transparentes, não é, e segurança. Porque no caso da Parque Expo, toda a gente que quis comprou ali lotes, construiu num período recorde, vendeu, e porquê? Porque havia regras claras, transparentes e seguras, não é? E o investimento trabalhou ali de uma forma expedita e consequente, não é? Ora, as mais-valias, o ideal é que desaparecessem, isto é, que fossem resolvidas em sede administrativa, política, dentro dos municípios e do Estado, e quando o terreno vem para o mercado, não há mais-valias dali para a frente. Eu creio que, não sei se me escapa algum ponto, creio que respondi a praticamente tudo.
Não sei se o senhor engenheiro... O senhor engenheiro.
Habilitação, o senhor engenheiro.
Tenha a bondade.
Então, eu destes pontos queria também acrescentar muito pouco ao que o professor Cidónio Pardal já aqui referiu. Talvez pegando neste último ponto das mais-valias, eu que tenho uma visão, o professor Cidónio Pardal tem uma visão mais académica destes temas, eu tenho uma visão mais ligada à prática. Eu acho que a história das mais-valias é uma história também que se liga com o planeamento urbano em Portugal. O planeamento urbano correu sempre atrás do prejuízo, usando um termo futebolístico. Nunca esteve à frente do prejuízo. Correu sempre atrás. E agora, quando chega à altura das mais-valias, está a fazer o mesmo. Pretende-se cobrar mais-valias onde elas já não existem. As mais-valias, a apropriação social das mais-valias, já não existe porque o alvo que se pretende atingir com esta legislação já não existe. Os perímetros urbanos foram constituídos, estão divididos em solos urbanizáveis e para cobrar, eu julgo que é um exercício dificílimo de como é que se cobra a mais-valia, quem é que faz a mais-valia? É o proprietário do terreno? É o proprietário do terreno que o vende a um promotor imobiliário, tal como o tinha rústico? E vai, quem é que vai pagar essa mais-valia? A nossa experiência nesta matéria é tenebrosa. E se me permitem tirar um minuto, o decreto-lei 4398 é o mais recente da contribuição especial, é um decreto-lei com que nós todos estamos de acordo no princípio. As mais-valias decorrentes da Ponte 25 de Abril, da Cril, da Crel, etc., obviamente que esses terrenos foram alvo de uma valorização tremenda, os terrenos periféricos e aqueles que foram possibilidades de ter urbanização. Todos, o que ninguém aqui nesta mesa não estará de acordo, que isso criou um valor terrível para os terrenos, um valor muito grande para os terrenos. Bom, mas como é que isso foi passado à prática pela administração fiscal? Bom, o problema era como é que nós vamos cobrar agora este senhor que tinha uma quinta que valia 50 mil euros e que agora passa a estar na área, na periferia da Creu. Bom, isto é complicadíssimo, porque nós não sabemos qual é a valorização que isto vai ter. É muito difícil terminar essa valorização. Bom, então vamos lá arranjar uma maneira fácil. Então a maneira fácil que a administração tributou as mais-valias, as tenebrosas mais-valias dos promotores imobiliários, foi, não sei se os deputados, alguns estarão ao corrente desta particularidade, mas era bom para os que não estão ficarem bem correntes, bem cientes, que era, isto pode acontecer aqui em sede destas mais-valias que se querem tributar. Neste caso concreto, estou a falar, CREL, via de cintura interna, a maneira de tributar a mais-valia foi, a pessoa que tinha a quinta com cinco, que valia 50 mil euros, apercebeu-se da valorização da quinta e vendeu-a a algum que tão bem queria construir ou especular ou o que quisessem, por 500 mil. Mas pagou alguma mais-valia? Não, nem a lei prevê isso. Bom, a seguir esse que comprou esse terreno, como o mercado estava a crescer, estamos em 98, o que é que fez? Bom, então vendeu a um terceiro que urbanizou. Esse terceiro urbanizou e, depois de urbanizado, vendeu os lotes. E depois houve um quarto ou um quinto que comprou um lote. E esse que comprou um lote, chegou a uma altura, meteu o projeto na Câmara para aprovação e para licenciamento. E aí o fisco diz assim, olá, és tu agora que vais pagar as mais-valias da CREL e da CRIL. E então, é na altura, o que a lei prevê, é que com a emissão da licença de utilização, a Câmara comunica aos serviços de finanças que nessa altura vão calcular a mais-valia. E a mais-valia é só isto. É o imposto, é de 20% ou 30%, conforme a proximidade a estas vias, da diferença do valor do terreno em 1 de janeiro de 94 e à data. Quer dizer, é o construtor civil, o promotor privado do lote, que muitas vezes desinformado, e a maioria das vezes desinformado, vai estar sujeito à mais-valia que foi criada com a CREL. Foi assim que a administração fiscal resolveu isto. E voltando ao princípio, quem tinha uma quinta de 50 mil euros, vendeu por 500 mil, não pagou nada. Porque é muito difícil avaliar a mais-valia aqui. E então, eu, quando ouço falar de mais-valias e depois sem a aplicação à prática, tremo. Como dizia um célebre ministro da Cultura de Hitler, quando puxo logo das pistolas quando me falam de mais-valias, porque tremo do que é que vai acontecer e quem é que vai ser o alvo destas mais-valias. Acresce outra coisa. Algumas destas mais-valias, os senhores deputados poderão não ter, eu sou uma pessoa que trabalho muito na prática, já foram subrepticiamente apropriadas pelas câmaras municipais, pelas autarquias, com a criação e aumento terrível das trios, das compensações, que já remetem os valores dos terrenos para valores muito superiores àqueles que o professor Sidónio Pardal esteve aqui a referir. Portanto, as câmaras têm tratado-se apropriado das mais-valias. Não sei que mais-valias é que querem criar, porque hoje, pegando num terreno para urbanização, mesmo comprado a um preço barato, rústico, que passou a urbano, é urbanizável, com os valores que o professor Sidónio Pardal aqui referiu e que eu, com a experiência da prática de 40 anos, subscrevo, já atiram para valores do final do produto, para valores já que são incomportáveis com o poder de compra da maioria das pessoas. Portanto, ponham mais-valias, porque o resultado vai ser que só, e principalmente isso nesses terrenos que são terrenos mais periféricos e periferias de cidades, vai ser que o custo do terreno vai aumentar para preços que é impossível encontrar mercado. E isso forma uma quadratura do círculo na promoção, que já se está a verificar agora. A quadratura do círculo na promoção está-se a verificar agora. Eu tenho um exemplo que dou aos meus alunos, um Excel muito simples, com um caso de estudo muito simples. E que um empreendimento em Lisboa de construção de um prédio de 8 pisos, neste momento, e que era viável em 98, viável, estou a falar viável, atendendo ao risco, que dava com uma margem bruta de 25% a 30% de margem bruta antes de impostos, antes de outras coisas. E cobrindo o risco, é impossível trabalhar em imobiliário sem estas margens. Com o aumento do IVA, o aumento das taxas cobradas pela Câmara de Lisboa, era um exemplo em Lisboa, trios e compensações, o aumento dos encargos financeiros e a redução do preço de venda, a margem bruta passou para zero. E então, qual é a única variável que nós podemos intervir? É no valor do terreno. que estava a 500 euros naquele momento e que tinha que baixar para 200 para este empreendimento voltar a ser viável. Ora, como isto não volta para 200, porque as pessoas, esta alteração de mentalidade, que o professor Ciano Pardal falou aqui, e mentalidade e às vezes de sentimento das pessoas, disse, não tenho nenhum terreno que herdei ou um prédio que herdei aqui em Lisboa que me valia 4 milhões e agora dizem-me que vale 800 mil ou 700 mil, não vendo, a não ser que tenha necessidade, não vendo. Isto é um bloqueio total. A Câmara de Lisboa, por outro lado, também participa um pouco neste processo e pôs há pouco tempo à venda muitos prédios do seu património num programa Reabilita Primeiro, Pague Depois. Esses prédios foram comprados. É interessante que os valores de venda de prédios praticamente em ruína rondaram entre os 400 e os 700 euros por metro quadrado. Portanto, como é que é possível, com os custos todos que há depois envolvidos, proporcionar à população, ou fazer o regresso da população a Lisboa, porque só podemos trabalhar depois com valores de venda à volta dos 2.000, 2.250, 2.500 euros por metro quadrado. E isso são valores incomputáveis para as pessoas que têm que comprar, já não podem comprar. Se têm que ir para a periferia, estou a falar para a classe média e média baixa, cada vez mais martirizada e com a sua diminuição de rendimentos. Bom, não queria amassá-los mais sobre isto. Em relação ao decreto-lei, à proposta de lei de bases, as questões genéricas já foram tratadas pelo Sr. Bastonário e pelo Sr. Professor, mas queria só sublinhar dois ou três pontos, se o Sr. Presidente ainda me permitir. A questão da avaliação, das avaliações do a questão das avaliações do solo que vêm neste decreto-lei, acho que deviam ser revistas porque contêm, na minha opinião e na opinião do documento da Ordem, erros. E os erros não são, não sei agora que já não somos aqui, que está se a lei é boa ou má, são erros. Nomeadamente no artigo 69, quando, acho que é 69... E diz assim, a avaliação do solo, para efeito, número 3, número 4, para efeitos do disposto, estamos a falar de critérios de avaliação do solo, para efeitos do disposto do presente artigo não são considerados os valores potenciais correspondentes às expectativas decorrentes do uso do solo ou da utilização de edificações previstos nos planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal com o propósito de aumentar o respectivo valor. Mas o que é que isto quer dizer? Então quer dizer que eu tenho um terreno em Lisboa que está abrangido pelo PDM, que diz que é uma zona urbana, diz que está numa zona de traçado urbano B e que, portanto, se pode fazer um loteamento urbano, precedido ou não de uma unidade de execução, com índice de 1.2. Então, quando vou avaliar aquele terreno, eu não tenho em conta o que diz um plano que está em vigor? Bom, mas... Eu fiquei, quando não lemos tudo, li este tudo e disse, mas o que é que se passa? Bom, mas a seguir, no artigo 71, no artigo 71, número... A avaliação do solo urbano atende. Ao valor correspondente ao aproveitamento de edificabilidade concreta, estabelecida pelo plano aplicável, ou na sua ausência ao valor referente à edificabilidade média. Ah bom, então agora já atende. Nos critérios gerais não atende. E aqui já atende. Portanto, isto é um erro, é uma falha, que não, nem sequer é uma questão jurídica, é uma questão que tem que ser manifestamente revista e alterada. Na linha B deste mesmo artigo 71, está um erro também. Na linha B do artigo 71. Ao valor do edificado existente, estamos para a avaliação, critérios, a avaliação de solo urbano atende. Ao valor do edificado existente, deduzidos os custos da sua reabilitação. Bom, não se percebe o que é que se quer dizer. Se vai avaliar o edificado existente tal como está, não se lhe vai deduzir os custos de reabilitação. Ou então fazemos aqui um raciocínio, então ao valor do edificado existente, depois de reabilitado, deduz-se os custos de reabilitação. Mas, enfim, parece-me que é perda de tempo e perda de portanto, isto para mim também é um erro de redação e que deve ser, na nossa opinião, que deve ser revisto. E para não tomar mais tempo em relação à reabilitação e à regeneração, que de facto é um objetivo louvável nesta revisão da Lei de Bases, de centrar na reabilitação, como disse o Sr. Deputado, centrar na questão dos perímetros urbanos, que tem que ser atendido não da forma que está, porque realmente o professor Cidónio Pardal já o falou, e na reabilitação urbana, prever as estratégias de reabilitação estarem plasmadas nos planos é um facto extremamente positivo desta lei. De qualquer modo, não queria deixar aqui o sinal para que não compliquem mais. Uma das coisas que nós temos um grande problema na legislação é os conceitos. Temos conceitos, hoje ninguém sabe nenhuma definição da área em Portugal. A área é uma coisa esotérica. Pode ser a área do decreto-lei que define os conceitos a aplicar nos planos, pode ser o Regeu, eu acho que já sugeri a um dos meus alunos que fizesse um livro sobre teoria das áreas e proposta da sua resolução, porque realmente era uma tese meritória. E aqui voltamos outra vez à definição de conceitos. Às vezes o legislador não se apercebe quando cria uma área, na legislação fiscal, a área bruta privativa tem um conceito, na comercialização dos empreendimentos, o conceito é outro. Portanto, nunca se sabe do que é que se está a falar. Eu acho que se devia obrigar a sempre, quando alguém diz um conceito, área bruta privativa, acrescentar a definição à frente. É a única maneira. Em Portugal, é a única maneira. Aqui, voltou-se a tentar complicar. Ao separar a reabilitação da regeneração urbana, quis-se subtrair à reabilitação, basicamente, a demolição e a construção nova. Portanto, a reabilitação é a reabilitação do edificado e do existente de infraestruturas, assim que mete demolição e construção nova, passou a ser regeneração, porque a regeneração diz que contém nela própria a reabilitação. Bom, mas há aqui um pequeno pormenor, é que é extremamente perigoso mexer nestas leis, que são leis de bases, porque elas contêm e mexer em definições que já estão consagradas noutros documentos. Esta obriga a imediata revisão do regime jurídico da própria reabilitação urbana. Porque a definição de reabilitação urbana, do regime jurídico de reabilitação urbana, contém os conceitos da regeneração. Portanto, se isto é publicado assim, amanhã, eu não sei, olha, regeneração, reabilitação, de acordo com o regime jurídico da própria reabilitação urbana, é isto. Mas, de acordo com a lei de bases, não é. De acordo com a lei de bases, é regeneração. E lá, estes conceitos, sempre se mexem nestes conceitos em lei de bases, é extremamente perigoso porque eles espraiam-se por uma panóplia de legislação. Eu chamo-vos a atenção que é a obrigação do Estado, pelo regime jurídico da urbanização e da edificação, publicar anualmente a legislação a que devem obedecer a elaboração de projetos. Isso foi determinado no decreto-lei da revisão, se não me engano, logo em 99, e no 555-99, no próprio regime jurídico, e ficou consagrado no decreto para que os projetistas, para todos nós, engenheiros e arquitetos, soubéssemos, e os cidadãos, publicar anualmente a legislação a que deve obedecer a implementação destes regimes. Ela foi publicada uma única vez, em 2005, sintetizando a legislação até 2003. A partir daí nunca mais ninguém se atreveu. Ninguém se atreveu porque a tarefa é uma tarefa tão hercúlea que ninguém se atreve a ir por aí. De maneira que, em relação a esta questão do conceito da reabilitação e da regeneração, acho que se devia ponderar seriamente para que não haja depois conflitos com o regime jurídico. Ou se altera o regime jurídico ou se altera aqui. Da minha parte, não vejo nenhuma vantagem em estar aqui a separar o conceito da reabilitação e regeneração, até porque pois, isto depois liga-se por correlinhas. A tão falada benefícios fiscais do âmbito da reabilitação urbana, que são a verba 223 do Código do IVA, da lista anexa ao Código do IVA, diz que quem está abrangido por essa verba 223 é empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida no diploma específico, que é este diploma específico. E este diploma específico inclui obras novas, demolições, tudo e mais alguma coisa. Portanto, a partir daí também a lista do Código de Viva vai ter que ser alterada se mantiver esta separação que eu não considero necessária. Já não sei falar na consideração, na confusão com a renovação. Última para terminar. Não foi perfeitamente aqui abordado. Sem discutir a bondade da lei, sinceramente, julgo que era muito mais útil que se ponderasse um pouco mais esta lei, que se pusesse à discussão e ao conhecimento o Regicto, que sei que está a ser alterado, e o Urjué, e que quem visse tivesse uma visão do conjunto. Porque esta lei é aprovada agora, mas não tem efeitos práticos nenhums, porque vai ficar no limbo até que entre em vigor o Regicto de Urjué, o novo Regicto de Urjué. Pergunto, qual é a intenção? Não sei, os senhores juristas poderão ter alguma explicação para isso, mas eu não tenho. Vai ficar no limbo, paradinha, aprovada, para depois, quando for discutido o Regicto de Urjué, se verificar que as propostas consensuais, aqui na Assembleia da República, dos seus deputados, ou com quem consultarem, isto agora vai... Sim, realmente esta solução é melhor, mas isso vai implicar uma alteração da lei de bases. Então vamos alterar uma lei antes dela entrar em vigor. Também não me parece sentido. Não percebo qual é a pressa. Acho que é uma lei muito importante para merecer uma melhor ponderação. Muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo excessivo também.
Muito obrigado, senhor professor João Freitas Fernandes. Agradecer ao senhor professor Sidónio Pardal e, obviamente, ao senhor Bastonário. Senhor professor, pela vossa comparência também. O senhor Bastonário... Carlos Matias Ramos tem sempre esta disponibilidade para aqui vir. Nós agradecemos-lhe imenso e temos sempre muito gosto em ponderar todas as mais-valias que a ordem, no bom sentido, que a ordem dos engenheiros nos traz aqui ao Parlamento. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa disponibilidade. Está encerrada a reunião.